Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Cabiúna. É isso mesmo, Oswaldo. É, a cada 6 meses, essa equipe da Vigilância Sanitária lá do Estado, né, que atua na 18ª Regional de Saúde em Cornélio Procópio, vem até Bandeirantes para poder fazer a supervisão do nosso trabalho e a avaliação se o trabalho que nós estamos fazendo ele está sendo realizado de forma satisfatória ou não. E ontem eles estiveram aqui, né, para poder estar fazendo essa verificação. E graças a Deus nós estamos com uma nota boa na avaliação deles, né, deixando assim de cumprir uma parte que para nós tem sido bastante difícil de executar, que é quanto aos imóveis fechados, que são aqueles imóveis onde o agente passa, né, e não encontra o morador em casa. E a maioria das vezes é porque o morador, né, os moradores estão trabalhando, então fica difícil de encontrar. Mas nós temos deixado um recado também, né, um adesivo no portão, pedindo que esse contato para a gente agendar um horário para que seja feito a inspeção num horário assim definido pelo morador. E, inclusive, aos sábados também nós fazemos agendamento.
E essa inspeção tem que ser feita, né, Reinaldo? Não tem jeito de não fazer, né?
Ela tem que ser feita, né? Por exemplo, tem pessoas que ligam para nós e falam, mas aqui mora eu e às vezes é meu marido ou minha esposa e o quintal é tudo limpinho, mas nós precisamos constatar a inspeção, nós precisamos registrar, inclusive atrás da porta, né? Ou num determinado local dentro da residência, tem uma planilhazinha, né, uma ficha que fica grudada na parede, atrás da porta, e o agente ele tem que assinar essa ficha registrando que ele fez a inspeção naquele local. Isso faz parte do programa, porque há também, às vezes, uma surpresa da gente estar recebendo uma visita para fazer inspeção no campo. Tá? E aí, se a ficha não está assinada, a gente tem que saber o motivo pelo qual ela não foi assinada.
E também, mesmo porque isso aí ajuda na prevenção contra a dengue, né?
Certo. É bem isso, Oswaldo, já que a gente sabe que uma grande parcela da população que é muito cuidadosa em relação aos cuidados com a prevenção, né, da não deixar procriar o mosquito dentro do quintal. Porém, nós temos aquela parcela também que não são tão cuidadosos assim e que a gente realmente precisa dispensando uma atenção maior. Por isso, a necessidade de se agendar essa inspeção, mesmo que o seu quintal seja limpo, ótimo, melhor ainda. Para a gente, nós ficamos felizes quando chegamos e temos que assinar uma ficha onde não se encontra nada que venha habilitar, né, a inseração do mosquito no quintal. Em contrapartida, nós temos aquela outra pessoa que, infelizmente, a gente tem que orientar num dia, voltar no outro para ver se a pessoa cumpriu aquilo que foi orientado para ela. Tá? Então a gente precisa realmente que sejam abertos os portões aí para que os nossos agentes de endemias eles adentrem os quintais. E outra coisa também, Oswaldo, que é interessante, que tem pessoas que acham que é muita visita, que os agentes a cada 2 meses passando na sua casa é muito pouco tempo, mas não é. Cada 2 meses é um tempo até que longo, porque o mosquito, né, ele põe os ovos e dentro de uma semana a larva já passa por todo o período de transformação e chega na fase adulto. Então, em 2 meses, realmente são 8 semanas, quantos mosquitos não dá para criar num período desse, né? Então, assim, a gente não consegue fazer num tempo menor, se conseguíssemos seria ótimo, mas não conseguimos, tá? Porém, a gente precisa que o morador, ele ponha na sua cabeça, né, desenvolva uma consciência de que a prevenção é o melhor remédio para se combater a dengue.
Hoje, como é que estamos na situação da dengue no município?
Oswaldo, até ontem, que eu peguei, né, pedi os dados para poder apresentar também para a Regional de Saúde, nós tínhamos apenas 3 notificações. Tá? Então, essa semana é uma semana com o menor número de notificações que nós tivemos até agora. Até ontem tinha 3. Nós estamos aguardando agora o fechamento aí da semana, que provavelmente deve sair na segunda ou na terça-feira, né, por conta da semana epidemiológica que está se encerrando hoje. e aí a gente vai poder fazer um balanço melhor. Mas acredito que não vai ficar muito acima disso, não.
Agora, quanto à situação de outros animais peçonhentos, que é o caso aqui do escorpião, dentre outros, que não é só do escorpião também, viu, gente? Às vezes a gente fala assim só de escorpião e dengue, mas tem outros casos também, né Reinaldo?
Oswaldo, eu tenho recebido reclamações em relação a animais peçonhentos aqui dentro da cidade. Tá? E a gente tem que considerar também que a questão da limpeza, quando a gente fala de dengue, a gente está falando de limpeza, porém, quando a gente fala de animais peçonhentos, não é diferente. Se eu tenho, se eu não mantenho o meu quintal organizado, se eu não acomodar o lixo, né, principalmente aquele lixo que vai com sobras de alimentos aí, atrai ratos, e rato atrai cobras, tá? Porque o rato acaba sendo um alimento de cobras, então isso é comum também. E a gente tem tido muita reclamação, tá? Muitas denúncias também, em relação a ratos, tá? De locais aí.
Nós estamos aqui, nós estamos pela internet, viu, gente? Vem para dar um cortinho, hein? Cobra também está aparecendo bastante, né, Reinaldo?
Sim, então, como eu estava falando, as cobras elas são atraídas por conta de alimentos também. Se o morador ele não manter o seu quintal limpo, acondicionamento do lixo correto, tá? Colocar nas datas corretas para que seja recolhido pelo lixeiro, né? Pela coleta de lixo, acontece que os ratos eles são atraídos por isso. E o rato ele passa a ser alimento de cobras. Então atraem também. E a gente leva em consideração que existem muitos quintais, muitos terrenos baldios na cidade, né? E esses terrenos não são limpos pelos seus moradores, acaba atraindo as cobras, acaba atraindo o rato, acaba atraindo baratas, escorpiões e por aí vai.
Agora, diante de tudo isso que a gente está vendo aí, né, dentro da nossa cidade, em termos de escorpião, deu uma diminuída nos casos ou não, Renato? Porque nós tivemos aí, nos últimos meses, bastante casos, né?
Sim. Agora, no inverno, é normal ter uma diminuição bastante grande aí, porque eles também passam por um período de invernação, né? Eles invernam por esse período, por conta exatamente das condições fisiológicas do animal. E a não ser quando assim esquenta um pouco mais, então eles saem para poder buscar alimento. Mas esse período é bem mais menos frequente a encontrar escorpiões. Não deixa de encontrar, mas não com tanta frequência quanto no período, né, de temperaturas mais altas.
Ainda sobre o mosquito da dengue, muita gente fala assim, e esses buracos que a gente tem na rua, na frente de casa, assim, que junta aquele monte de água, não vira um depósito mosquito também?
Oswaldo, nesses casos aí, vai depender de quanto tempo essa água fica parada, mas normalmente o mosquito ele não é de pôr água, de pôr os ovos, nessas águas fica parado superficialmente. Dentro de bueiros, sim. Tá? Dentro de bueiro, porque já é um lugar mais escuro, as larvas elas não são, não gostam de luz, né? Então, e elas não gostam então desses locais. Então o mosquito vai procurar aquele local onde ele tem maior possibilidade de botar os ovos, as larvas nascerem e realmente se transformarem em mosquito, né? Que esse é o objetivo mesmo da reprodução do mosquito, é deixar os descendentes dele para a continuação da espécie. Então, nessas águas, eu não vou falar para você que não aconteça de encontrar larvas, mas é menos frequente do que dentro de um pote que fica dentro do quintal, dentro de um reservatório de água lá, que recolhe água de chuva, por exemplo, uma caixa d'água que fica aberto. Então, nas ruas, em rua mesmo, buraco superficial, assim, no asfalto, é bem mais difícil a gente encontrar.
Outra coisa que estão me perguntando aqui, existe algum remédio para acabar com o escorpião ou para jogar em volta da casa assim, para ele não chegar?
Não tem, a gente não indica nenhum tipo de veneno, né, de inseticida ou praguicida aí, porque esses venenos normalmente eles não têm comprovação pelo Ministério da Saúde de que eles vão resolver, de que eles realmente vão fazer um trabalho assim, eficiente de afastar ou até de matar o escorpião. Então a gente recomenda que não seja utilizado. que seja mesmo tomar aquelas precauções quanto à eliminação de objetos que possam servir de abrigo para eles, né? Fechar bem os ralos dentro de casa, colocar aqueles, né, vedar embaixo da porta, colocando aqueles saquinhos de areia. E os cuidados, né? Quando for calçar um sapato, também verificar, bater bem o sapato, ver se não tem escorpião por dentro. Roupa, a gente tem que chacoalhar bem elas também. Então a gente tem que tomar esses cuidados básicos aí. A questão de inseticida, de veneno, nós na vigilância sanitária não podemos indicar nada, porque não existe assim uma comprovação.
Ou então bota uma galinha no quintal, né?
Então, só que tem que ser uma galinha que não dorme noite, ela tem que fazer hora extra, né?
Porque senão ela dorme, na hora que ela dorme, ele vem, né?
Isso, tá picando até o pé da galinha.
Infelizmente, tem isso que muita gente fala, eu vou botar uma galinha aqui, você vai ver que fica esse escorpião. Mas, na verdade, ela pode te ajudar, como ajuda, né? Mas você não pode manter. Por exemplo, tem pessoas que querem manter galinha, querem manter porco dentro da cidade. E você tem um galinheiro dentro da cidade, tem um chiqueiro dentro da cidade, é proibido pela vigilância sanitária, né?
Não pode, Oswaldo, ter assim, criação, né, criação de animais, assim, comercial dentro da cidade é proibido, tá? O que acontece às vezes é uma pessoa ter lá aquelas galinhas pequenininhas, galinhazinhas, né, para às vezes um ou dois lá dentro do quintal, que também serve como pet. Nesses casos aí tudo bem, mas ter uma criação, 10, 15, 20, 30 galinhas no quintal, isso aí é proibido, por conta de risco também de transmissão de doença, mau cheiro que causa, incomoda a vizinhança e acaba dando problema.
Agora, esses terrenos com um monte de mato, essas coisas, que tem alguns terrenos aí que mato tem de sobra, né? Agora, nesses terrenos, a cobra e o escorpião, o lagarto fica tudo junto? O lagarto não mexe muito, né? Mas a cobra e o escorpião ficam juntos nesses locais ou não?
Sem nenhum problema. Um acaba não afetando o outro, né? No caso de lagarto, tem cobra que acaba predando o lagarto, e tem alguns lagartos que predam a cobra também, que se alimentam de cobras, né? Neste caso, dependendo do lagarto, né, o tamanho do animal e tudo mais, acaba assim, até servindo como um controle de serpentes. Porém, né, não dá para a gente falar que pode deixar o terreno baldio porque eu tenho predadores ali, porque nós não temos suficiente, tá? Então, lagarto, normalmente, a gente vai ver aí nos lugares mais afastados da cidade, a gente vai ver lá, por exemplo, dentro do campus da universidade ali, a gente encontra algumas espécies de lagartos, mas dentro da cidade mesmo é difícil. Então, a gente tem que manter a limpeza mesmo do local, manter o mato aparado, porque, Oswaldo, é o que está no plano diretor, é lei, né? Quem tem terreno tem que cuidar do seu terreno, tem que manter o mato, né, sempre aparado lá. A gente não pode deixar isso virar um matagal dentro da cidade, né? Então, assim, tem o terreno, não mora por próximo daquele terreno, mas incomoda e coloca em risco as pessoas que moram, né? Então acaba sendo injusto, né, a pessoa que quer ter o seu terreno ali, não tem problema nenhum, porém ele tem que ter responsabilidade para poder estar cuidando do imóvel.
O pessoal ali, moradores ali na frente daquele pasto ali, estamos passando aqui, moradores daquele pasto, onde o município está numa disputa judicial para compra, para fazer casas populares, né? Ali chamado que é o Pasto do Godinho, ali na Bela Vista. É, ali o pessoal sai cobra, escorpião, lagarto, sai de tudo aqui, né? Mas ali está no imbróglio judicial, né? E infelizmente não sei a quem de direito para dar um jeito naquilo, né, Reinaldo?
Então, eu estive conversando há alguns dias com a secretária do Meio Ambiente e ela estava, né, ela tá tentando negociar a limpeza daquele imóvel lá, tá? Aí, assim, eu não sei como é que está o andamento, não sei falar com certeza para você como é que está o andamento, mas isso foi o que ela me passou, que ela estava negociando, né, tentando negociar lá com a família para poder manter a limpeza daquele imóvel lá, tá?
Estão perguntando, pato pode criar dentro da cidade ou não?
Não pode, Oswaldo. Não pode. Infelizmente, assim, ó, tem pessoas que têm animais, né? Tenha lá o seu, a sua galinha, tudo dentro da cidade. Se não causar nenhum problema, ninguém trouxer a reclamação para nós, nós não vamos sair procurando quem está criando, quem está deixando de criar. Porém, se chegar uma reclamação até nós de que está causando incômodo, aí nós vamos ser obrigados a ir lá e pedir para a pessoa, infelizmente, ter que se desfazer do animal, tá? Então, a gente pede para a pessoa evitar esse maior transtorno.
É, porque aí não vai ter transtorno, né? Agora, infelizmente, a gente sabe que, se a gente falar de terreno aqui, é muito terreno que está aí, principalmente que nessa época agora dá uma chuvinha aí, dá uma aumentada, né? E infelizmente não tem o que fazer. É que tem pessoas que infelizmente têm esses terrenos simplesmente para fazer, vamos dizer assim, para ficar com especulação, né?
Exatamente. Então, esses daí, inclusive, né, se observarem, sempre está saindo uma notificação aí pelo Diário Oficial do município aí a respeito de terrenos, tá?
Isso.
A Secretaria de Meio Ambiente. E eles têm feito, sim, algumas notificações aí, têm feito um trabalho de identificação dos proprietários, e os proprietários estão recebendo as notificações para poder fazer a limpeza. Só que é grande, o município, né, de Bandeirantes não é um município tão pequeno, né, então tem muitos imóveis aí para ser notificados, e isso demanda um certo tempo mesmo.
Bom, então, quer dizer, o pessoal teve aí ontem, está tudo dentro dos conformes, tudo tranquilo, e o pessoal que receba bem os nossos, o pessoal que vai fazer aí esse trabalho de inspeção a cada 2 meses nas casas, porque é necessário para que o município possa ter esse controle, né?
Sim, com certeza. E como, né, como nós já falamos lá no início, a nossa dificuldade, né, que a gente não ficou com 100% aí de nota, né, vamos dizer assim, é por conta realmente desses imóveis que a gente não consegue adentrar para poder fazer a inspeção. Então a gente reforça o pedido aí, né, para quem trabalha durante a semana, não tem tempo realmente, a gente entende isso daí. Porém, entre em contato conosco e agende aí para um sábado. A gente não consegue, assim, atender todo mundo no mesmo sábado, mas a gente vai agendando aí as visitas e vamos fazendo ela de acordo com o que a gente conseguir durante o mês ou durante o ano todo. A gente vai fazendo para poder diminuir as nossas pendências.
Tá aí o pessoal que, mas esse negócio de porco, galinha, coisa, e tem um monte de lugar aí que tem aqui, né? Mas isso aí tem que fazer denúncia na vigilância sanitária, né?
Na ouvidoria. Faz a denúncia via ouvidoria, isso. Tá? Aí fazendo a denúncia na ouvidoria, o ouvidor ele vai estar encaminhando a denúncia, porque daí ele vai avaliar certinho a quem vai pertencer a atender essa denúncia e vai encaminhar. Se for para nós aqui na vigilância, já vem para nós. Se for, né, para outro departamento, vai para o departamento responsável. O número da ouvidoria é o 3542-7482, tá? Repetindo, 3542-7482, pode fazer a ligação, né, e que todos os dias ele está lá para ouvir e receber as demandas e encaminhar para os setores competentes.
É, outra coisa, e esses gambá que estão aparecendo, esses tipos de raposa, é mais gambá ou raposa que aparece? Para mim, acho que é raposa, né? Eu não entendo muito isso aí, não, mas está aparecendo muito gambazinho, raposa. Não sei se é raposa ou gambá, para mim não conheço, não dá para distinguir um do outro, né? Mas está aparecendo bastante na cidade, né?
Esses que têm aparecido na cidade geralmente são os gambás. Tá? Esses são os gambás aí, que é um animal que faz parte da fauna brasileira, é um animal silvestre. Tá?
Pode matar,
é um animal
aí, né,
que ele não pode. Ele também não é um animal assim agressivo. Tá? Ele simplesmente, só se a gente for tentar capturar ele, lógico que ele vai, se sentir ameaçado, vai se defender. Mas normalmente é um animal bastante tranquilo, bastante dócil. Podem, por exemplo, o animal está lá no quintal, tem o pessoal apropriado, entra em contato aí também com o pessoal do meio ambiente, pode entrar em contato comigo também, se for o caso, né, dentro do horário de trabalho das 7h30 da manhã até as 17 horas, a gente vai, recolhe o animal e encaminha ele para um local seguro onde ele vai poder sobreviver sem risco de ser morto, né?
Tá certo, então, Arnaldo. A gente agradece a sua participação aqui dentro do Jornal Operação Cidade, explicando sobre essa vinda do pessoal. É que é Cristina, do pessoal da 18ª?
Da 18ª, quem faz a supervisão da dengue, né, nesse caso aí, é o Alessio e a Camila.
Ah, tá, Alessio e Camila.
Ah, então
Alessio.
São os dois. E bom, são os dois que estão aqui ontem.
A Alessio também faz muitos anos que está lá também, né?
Se aposentando também, Eduardo. Agora acredito que ele sai e a Camila assume no lugar dele.
Tá certo, então. Obrigado, Reinaldo.
Tá bom?
Tá certo.
Foi nada, Oswaldo. Fico à disposição.